A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é como as comunidades originárias se posicionam no mundo contemporâneo. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Marcos Muccheroni, professor de redes e ontologias em ambientes digitais do Departamento de Formação e Cultura da ECA USP. Marcos, é um grande prazer tê-lo aqui.
Ricardo, o prazer é meu, em que pese toda a nossa amizade, todo o nosso relacionamento. Eu sou um ouvinte desse programa, acho que não precisava dizer isso, e um apreciador do seu trabalho. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado. Eu também admiro bastante seu trabalho, mesmo porque você é a pessoa que trabalha em redes e ontologias, né, em ambientes digitais, mais eclética que eu conheço, né? E que trata a questão muito mais no âmbito, né? Trazendo para a subjetividade, trazendo para a cultura. Daí o seu trabalho ele ser bastante interessante. Inclusive, você utiliza o termo comunidades originárias. Por que você utiliza esse termo?
Porque é um pouco equivocado quando nós estigmatizamos uma comunidade, por exemplo, ao chamá-la de indígena, né? A gente está querendo dizer que ele é um selvagem ou que ele é um silvícola, né? Ainda que isso, em parte, seja verdade, nós temos que reconhecer que eles são moradores que moraram sempre aqui. Então, eles têm uma origem aqui, não é? Assim como outras comunidades que vieram aqui fazer a sua vida, ainda que seja, foram trazidas por um trabalho forçado, como é o caso dos negros, nós temos que entender que eles são hoje parte da população. E, portanto, quer dizer, é como se... Quer dizer, os europeus também vieram de fora, não é? Então, quem é de origem aqui, né? Então, por isso, eu creio que esse é o nome mais correto e menos preconceituoso quando a gente fala de diversidade cultural.
E aí, no caso, quando você está falando de comunidades originárias, e você também, ao mesmo tempo que está pensando na origem, você está pensando na questão da internet, né? Quer dizer, praticamente você vai lá do início até projetando para o futuro, você costuma dizer também que quando você pensa comunidades, né? Tanto as originárias e também as outras comunidades, dentro da internet, da rede, você pensa em outro sentido. Que sentido seria esse?
Primeiro, nós temos que pensar que as redes existem independente das mídias. As mídias podem ser potencializadoras, ou para usar um termo mais atual, né, elas podem empoderar essas comunidades, né? É sabido que muitas comunidades indígenas usam já os meios digital. Então, o conceito que é importante trazer aqui é o seguinte: todas as comunidades elas têm necessidade de se comunicar. Todas as comunidades que têm laços de origem, elas se comunicam, porque elas têm interesse em preservar e em difundir a sua cultura. A internet e as novas mídias, elas podem ponderar. É importante fazer essa distinção, porque é possível que alguém esteja no Facebook e não esteja numa rede. E é possível que alguém esteja numa rede e essa rede seja muito, muito eficiente e ele não se utilize do Facebook. Então, embora isso seja comum, no senso comum, você confundir a rede social com a mídia de rede social, é preciso estabelecer qual é a relação clara que as duas têm. Porque se fala comumente agora com as redes sociais, mas as redes sociais sempre existiram. Não é?
E quando você está chamando de redes sociais, você não tá apenas pensando no âmbito da internet? Ou...
Não. Inclusive, o conceito existe, a teoria de rede social existe. Existe um ferramental chamado análise de redes sociais, em que você consegue claramente observar como uma rede se comporta, né? E aí vem outro conceito, que é o das redes sociotécnicas. Quer dizer, quando essas redes têm um certo comportamento no âmbito social, então surgem os atores sociais, né? Então vem a teoria das redes sociotécnicas do Michel Calon. Então, não são conceitos exclusivos, né? Mas a gente precisa dizer onde está cada um deles, porque se você põe tudo num bolo só, fica uma grande confusão, né?
Inclusive, você nos fez aqui uma seleção musical, e uma música que você até coloca é O Outro, O Invisível, né? O porquê da escolha dessa música?
Primeiro, é um conjunto, espero que a gente fale um pouquinho da minha comunidade, é um conjunto que toca músicas que pretendem ser músicas bem universais e fala dessa pessoa comum, dessa pessoa que sofre com indignidade, né, desse rosto apagado na multidão que muitas vezes não é percebido, né? Há diversos conceitos que nós podemos fazer, teoricamente, em torno dessa pessoa. O importante é dizer o que essa música diz. Não é justo que uma vida não tenha dignidade. Quer dizer, toda vida tem que ter a sua dignidade. Toda pessoa tem direito a uma dignidade humana. É incompreensível que, num mundo com tantos avanços, ainda nós tenhamos pessoas que vivem de maneira invisível. Invisível para a sociedade, porque ele é visível para muita gente.
No caso, assim, esse outro invisível, ele está fora da rede?
É, ele está fora da rede.
É, né? Mas justamente por ele não estar conectado a nenhum grupo, a ninguém, né?
É. Então, é aquela pessoa que está ali na multidão, né? Que está caída pelas ruas, no mundo de hoje, o drogado, o menor de rua, alguém que foi atingido por uma bala perdida, não é? O povo também das periferias, não é? Quanta gente ali é um rosto invisível, né?
Então nós vamos ouvir O Outro Invisível.
Quando a vida não há dignidade, é um grito sordo me sale. Quando è scura la città, piove fuori e dentro me, oltre il buio, chissà cosa c'è. Quando la vita mi appare bugia, non ha più senso lottare così, con il cuore stretto in sé, tutto è come malattia, in fondo al nero, uscita non c'è. L'invisibile, eppure il tuo silenzio parla, mi racconta te, ed io non ho parole, ma ti cercherò. Galassie, invisibile.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Marcos Muscheroni, que é professor de redes e ontologias em ambientes digitais do Departamento de Informação e Cultura da ECA USP. Pois é, Marcos, você nos trouxe aí a música, né, o Invisível, né, que justamente fala o que é ser invisível numa sociedade, né, da exclusão. E aí bate muito com aquilo que você estava falando anteriormente, a música, né, sobre comunidades originárias e também sobre diversidade. Como é que você vê hoje a sociedade no momento em que a questão da diversidade ela se torna um agendamento?
O que eu creio que é importante a gente entender é exatamente que esse outro era invisível para nós e agora está visível, né? As razões políticas, econômicas e sociais pelas quais isso aconteceu não importa. Importa que a sociedade começa a tirar esse véu da invisibilidade e começam, esses grupos aparecem. Quer dizer, a sociedade sabe que ele está presente agora e sabe que não há mais como justificar qualquer tipo de exclusão. O que vai acontecer daqui para frente depende um pouco do processo histórico. Mas uma coisa importante que nós devemos pensar daqui para frente é ou admitimos a diversidade, ou entendemos que essa sociedade não vai ter uniformidade, né? Foram os ditadores, foram os fascistas, os nazistas que pensaram assim, ou nós vamos continuar num processo conflituoso. Quer dizer, o importante é você entender que essa diversidade cultural, ela nos enriquece, ela não nos empobrece. É essa compreensão que nós temos que ter. E você admitir a diversidade, admitir o outro, é admitir que ele é diferente de você. É que ele pensa a vida diferente de você. Ele tem outra cultura. E não é você dizer, bom, mas você tem que ser brasileiro. Mas quem é que define o que é ser brasileiro? Né? O que nós temos que entender é que tudo isso é brasileiro. Né?
Inclusive, você fala muito de focolares, né?
Focolares.
O que é focolares?
Focolares é uma comunidade de origem mística, religiosa, mas é importante o momento que ela nasce, porque ela nasce no meio da guerra. Né? No meio da guerra, um pequeno grupo...
Isso, da Segunda Guerra.
Da Segunda Guerra Mundial, em Trento, a cidade está sendo bombardeada, e jovens que correm, fugindo... para abrigos antiaéreos, elas estão em busca de um ideal que possa fazer com que a vida delas seja impulsionada. Elas querem alguma coisa que nenhuma bomba destrua. Elas percebem intuitivamente, porque, embora a fundadora era uma pessoa que sonhava em estudar filosofia...
Quem era o fundador?
A fundadora chama-se Chiara Lubich, que é falecida já, né? E é bem interessante porque ela foi inclusive, durante um certo período, ela foi presidente do Conselho Mundial das Religiões para a Paz. Né? É uma pessoa que conseguiu penetrar nas grandes religiões esse movimento. Quer dizer, no início ela nem pensava em fundar um movimento. Elas queriam se proteger de um período de guerra. E ali, no meio dos escombros, no meio das bombas, elas descobrem que elas podem, sim, ter um ideal que nunca vai perecer, que é essa luta para tornar a família humana uma coisa só.
É na Europa, né?
É na Europa.
E em qual país?
É na Itália.
Na Itália.
No
né?
norte da Itália,
certo.
Especificamente em Trento.
E escuta, você costuma falar muito o lugar onde você mora como essa comunidade Focolares, é?
Focolares. Então, é um pequeno bairro do município de Vargem Grande Paulista, chama-se Mariápolis. Né? Caí lá porque passei na USP e precisava de um aluguel barato, mas já conhecia a comunidade aos poucos.
Isso quando?
Isso em 2008,
sim.
No preço que os imóveis em São Paulo explodiram. Mas não sei como eles me aguentam lá, mas eles me aguentam. Eu sou um tipo um pouco diverso, né? Eles são pessoas mais pacíficas, mas também pessoas com grande capacidade heróica, pessoas que vão trabalhar.
E a matriz deles é de qual religião?
É uma matriz católica.
Matriz católica.
Mas a gente se orgulha muito hoje que tem pessoas de todas as culturas, inclusive pessoas que não são crentes. Que no início eram chamados de não-credentes, né? não-crentes. Hoje nós chamamos simplesmente pessoas de outras culturas.
Inclusive você trouxe aqui uma música, Nova Civilização, que talvez dê para a gente entender o que seriam os focolares.
Isso,
né?
Eu acho que é uma bela amostra.
não tem mais fronteira. Mãos que unidas no mundo formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade. E ninguém é desprezado, porque todos são chamados. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol.
Pois é, ô Marcos, você nos trouxe aqui, né, a música Nova Civilização do Focolares, né? E é interessante que a música ela fala de algo que seria um mundo sem fronteiras, né? Em que medida você pensa esse mundo sem fronteiras? Se isso é possível, ainda mais que você trabalha redes e ontologias em ambientes digitais, ou se isso só é uma utopia? Mas antes de responder essa questão, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.